Essa música do Gilberto Gil é um espetáculo, né? Vai abrir o tema agora que a gente vai conversar aqui no CBN Total. Uma pesquisa do Datafolha aponta que em 17 meses, ou seja, um ano e cinco meses, não, um ano e meio praticamente, o número de usuários caiu no Facebook. As pessoas estão fechando as contas. Então, de 61%, esse número recuou 5 pontos para 56%. E entre os entrevistados, 71% estão em alguma rede social. Ou seja, nem todos que têm rede social têm Facebook, né? A maioria tem WhatsApp. A gente vê aqui pelas mensagens que chegam ao programa, não só o CBN Total, mas a toda a programação da CBN Campinas. E agora nós vamos conversar sobre esse assunto, tentar entender essa queda no número de usuários do Facebook. Estamos em contato com o especialista em tecnologia e inovação e também professor da Fundação Getúlio Vargas, Arthur Igreja. Boa tarde, professor Arthur.
Boa tarde.
Bom, para a gente começar, né? Mensagem, selecionei uma mensagem de ouvinte aqui. Diz o seguinte, o Paranhos de Montemor. Eu acredito que os efeitos nocivos da rede social, como o uso indevido, como divulgação das fake news, invasão de privacidade, o não direito ao esquecimento, está afastando os usuários. Eu diminuí o uso em 80%, o meu humor melhorou e o estresse diminuiu. A que se deve, principalmente, né? Tem algum motivo principal aí para que as pessoas estejam saindo do Facebook, professor?
Eu acredito que a mensagem do ouvinte foi muito feliz, porque ele toca em dois pontos. O primeiro deles é que o Facebook passou a receber uma série de ataques. Eu costumo dizer que nós estamos saindo da era da ingenuidade na internet, né? Então as pessoas estão se dando conta do quanto de informações que nós compartilhamos com essas grandes empresas. Então, os ataques aconteceram de 2016 para cá. Então, com os escândalos de fake news, com escândalos de conflito de interesse do Facebook, aquela empresa chamada Cambridge Analytica, né, que comprava os dados para influenciar na eleição americana. Nós tivemos alguns traços disso também na eleição brasileira. Então, as pessoas deram conta que elas compartilham milhares de pontos de dados, informações de onde estão, com quem se relacionam, e essas redes acabam comercializando esses dados. Então, esse foi o primeiro ponto. O usuário passou a ter um pouco mais de cuidado e receio em usar essas redes. E segundo ponto, que as pessoas começaram, especialmente no período eleitoral aqui no Brasil, o Facebook virou uma verdadeira guerra, né? Então a polarização política, ela aumentou na rede, e a verdade é que o usuário começou a ficar meio chateado, a achar aquilo tudo uma grande gritaria, uma coisa meio chata. Então o Facebook está passando por uma crise aí de identidade, né? Se uma pessoa abrir o Facebook hoje, é difícil classificar se ele é um portal de notícias, se ele é uma rede de relacionamento ou se ele é um classificado de ofertas. Enfim, as pessoas estão um pouco sofrendo os excessos no uso no Facebook.
É, exatamente, né? Principalmente por essas questões das opiniões, né? Porque não é só o caso da política, tem o futebol também. Às vezes seu time perdeu, aqui estamos falando por experiência própria do fim de semana, você sai do Facebook para não ver as gozações das pessoas, para tentar se irritar um pouco menos. Então também essa, como é que se diz, esse palanque que as pessoas têm no Facebook também para tirar sarro nos outros, para tripudiar, isso também pode ter diminuído, professor, pode ter diminuído o número de usuários?
Com certeza, e além disso, a verdade é que as redes sociais viraram uma vitrine da vida perfeita das pessoas, né? Então tem um outro efeito aí que várias pesquisas estão apontando, que as pessoas se sentem sobrecarregadas, né? Quer dizer, todo mundo está num restaurante incrível, todo mundo torce para o time que ganhou, todo mundo está conquistando uma promoção. Então, quer dizer, a rede social começou a gerar, além dessa questão da gozação, das notícias violentas, das polêmicas, começa a criar esse efeito de que, caramba, eu abro aquilo, eu me sinto pressionado. E, além disso, outros estudos estão apontando que nós chegamos a um limite de uso de tecnologia, ou seja, as pessoas se dão conta que elas ficam hiperestressadas, tendo que responder um monte de mensagem, e começa um movimento agora de detox tecnológico, ou seja, passamos do excesso e agora nós queremos encontrar algum ponto de equilíbrio. Então, somando tudo isso, são esses fatores que estão levando o Facebook a ter uma queda aqui no Brasil.
E ele virou também, né, uma espécie de agência de notícias, não só pelas notícias verdadeiras e falsas, né? Muitos veículos de imprensa, nós aqui da CBN Campinas, por exemplo, publicamos todas as reportagens que vão ao ar no Facebook da rádio, então fica fácil o link para as pessoas entrarem ali, acompanharem, né? Mas também da vida pessoal, né? Por exemplo, a gente vê hoje grandes amigos que não se cumprimentam mais por telefone no aniversário, né? Precisa ver no Facebook, senão acaba esquecendo o aniversário da pessoa. Houve também uma Facebook dependência para chegar nesse ajuste que o senhor respondeu agora há pouco?
É, com certeza. Então, os relacionamentos mudaram, né? A verdade é essa. E tem esse lado triste, né, da frieza, da distância, né, de lembrar o aniversário só porque o Facebook lembrou. Claro, de um lado ajuda, mas de outro é uma reflexão que nós temos que fazer se as coisas não foram longe demais. E justamente essa frieza que traz esse crise palanque que você citou, né? Ou seja, nas redes sociais as pessoas perdem o medo de expor determinadas opiniões. Então, quer dizer, não sei se no escritório ou no convívio familiar a pessoa faria aquilo, mas na internet ela faz. Então, de um lado nós temos excesso de agressividade, de outro um esfriamento das relações, um certo distanciamento. E é isso que, quando as pessoas querem sair um pouco mais da internet, elas estão tentando resgatar em alguma medida.
E ao mesmo tempo também pode prejudicar as pessoas na vida pessoal, né? Porque muitas vezes você posta alguma coisa ou você entra em algum debate no Facebook, tem patrão vendo, tem chefe vendo, ou você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai vasculhar seu Facebook. Tem muito isso também, né? Essa exposição também atrapalha, né?
Com certeza. Hoje as empresas utilizam desse recurso, então é uma coisa absolutamente legal, porque a pessoa está expondo publicamente, né? Como é que é o hábito de vida dela? Então, eu já tive essa discussão, por exemplo, numa faculdade, numa universidade, que numa oportunidade eu estava dando aula, que eu falava, olha, cuida com o que vocês estão expondo. Então, quer dizer, tinham alunos falando assim, caramba, eu não gosto de estudar. Eu falei, olha, o teu empregador daqui a 5 anos vai encontrar essa publicação. Então, o seu potencial empregador. Então, é uma questão muito delicada. Eu já presenciei verdadeiros embates aí entre patrão e empregado, e então que é por disputa política, e com certeza isso vai influenciar na relação dos dois lá dentro do ambiente de trabalho. Então, quer dizer, trabalho, vida pessoal, tudo isso se misturou muito na internet, né? O brasileiro fica mais de 3 horas e meia online só cuidando de rede social. Então é um número muito preocupante, né? As pessoas convivem menos, expõem muito mais dos seus dados. O escândalo que o Facebook teve também do 10 Years Challenge, né? Que era aquele desafio dos 10 anos Sim. de postar suas fotos, ali que as pessoas se deram conta que elas estavam dando combustível para algoritmos de aprendizado, as pessoas estão compartilhando em que lugar que elas estão, de repente estão deixando uma informação aberta de que a casa dela está desguarnecida e por aí vai.
Essas modas de Facebook aí, né? E pegam muita gente. O Adriano Vacari, de Valinhos, está mandando uma mensagem aqui que ele tem conta no Facebook, mas sempre acessa atrasado. Essa pesquisa, no caso, né, professor Arthur, conta todo mundo, né? Quem acessa, quem não acessa, mas sim quem tem conta no Facebook, né?
Exatamente. O que a pesquisa está mostrando é o número de pessoas que estão efetivamente usando o Facebook. Então, claro, agora nós temos que aguardar a resposta do Facebook em relação a esses números, né? Mas a pesquisa da Datafolha está mostrando que as pessoas estão usando cada vez menos. Só, claro, vale um alerta que o Facebook é um grupo de empresas, né? Então eles também são detentores do Instagram e do WhatsApp. Nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, teve uma migração muito grande de usuários do Facebook para o Instagram. Então, na verdade, sai de um bolso, vai para o outro, mas o paletó é o mesmo, né? Então, o Facebook perdeu alguns usuários, mas muitos foram parar no Instagram, que também é do Facebook.
Eu ia perguntar do algoritmo, voltando a falar, mas o senhor deu um gancho muito legal para a gente perguntar. O Facebook, ele explodiu há cerca de 10 anos, aqui no Brasil pelo menos, né? E acabou matando o Orkut, né? Todo mundo tinha o Orkut, o início das redes sociais, antes dos bate-papos de site, tudo, mas o Orkut foi o primeiro que acabou, como vamos dizer assim, liberando, né, essa plataforma, esse palanque, como eu usei anteriormente, né? Essa migração para o Facebook, para o Instagram, perdão, significa que o Facebook ele pode deixar de existir ou que vai ter algum ajuste que ele veio para ficar?
Olha, a única coisa que nós sabemos, acompanhando empresas por muitos e muitos anos, se você pegar as empresas que estavam listadas na Bolsa de Nova York há mais de 100 anos atrás, nós temos uma que sobreviveu até hoje. Então, o fato é que produtos e serviços envelhecem, as pessoas mudam. Então, é natural que em algum momento o Facebook vai ter aí uma crise de meia-idade e ele vai ter que mudar e se adaptar. A hora que ele perder essa capacidade de se adaptar, alguma outra rede vai tomar espaço. O Facebook foi muito feliz em fazer a aquisição do Instagram e do WhatsApp, Quer dizer, se não tivesse comprado essas empresas, eu tenho convicção que hoje a situação seria muito mais complicada. Então ele tem conseguido se manter bem enquanto grupo, enquanto empresa, mas essa transição já começou. E tem um outro fator aí também que é natural, é aquela velha história. Os lugares onde os pais frequentam são os lugares em que os adolescentes e crianças não querem ir. Então o Facebook, ele envelheceu junto com os seus usuários. No começo era uma rede de gente muito jovem. Depois nós passamos a ter os pais, os avós, e hoje está todo mundo no Facebook. Os mais jovens começam a migrar para outras redes para falar dos seus assuntos. Isso é muito natural. E essas redes foram, no primeiro momento, o Snapchat, depois o Instagram. Então, perceba que são dois movimentos. O primeiro é que todo negócio, em algum momento, se ele não se reinventar numa velocidade adequada, ele vai envelhecer e o público vai abandoná-lo. E o segundo é essa transição de geração, né? Ou seja, entra agora uma geração Z com outros comportamentos, outros anseios, e a hora que eles batem o olho no Facebook, eles enxergam uma rede de 10 anos atrás. Então, essa transição geracional também não é nada fácil.
Bom, o Snapchat praticamente morreu, né? Ele foi anexado, principalmente quando surgiram os stories, né?
Exatamente. Foi outro movimento que, inclusive, recentemente, os fundadores do Instagram, um deles é um brasileiro, inclusive, eles copiaram aquilo muito rapidamente numa entrevista. Eles falaram o seguinte: olha, não importa quem cria as coisas, importa quem fica maior, importa quem domina o mercado. Então o Snapchat veio com aquela novidade da mensagem perecível, né, que eram os stories, e o Instagram, quando copiou, ele, assim, brutalmente atacou o Instagram, né? O valor de mercado caiu muito e hoje é uma empresa que também está em queda. Então, mais uma vez, quem está segurando essa história toda ainda é o Instagram. Mas vale acompanhar os próximos capítulos aí, se o Facebook vai conseguir se reinventar ou se ele entrou numa trajetória de queda, assim como aconteceu com o Orkut. O Orkut teve um momento, especificamente aqui no Brasil, que ele parecia imbatível. 3 anos depois, ninguém usava o Orkut. Então, vamos ver.
Então, se a gente for falar do Instagram, não que ele não tenha textões, né, como tem, por exemplo, o Facebook, né, mas fica mais difícil vê-lo, porque geralmente não, o Instagram ele tem que ter uma foto, né, uma imagem, algo tem que ser colocado para que esse texto seja lido, né, que esse texto possa ser publicado. Significa isso também que as pessoas estão evitando, né, os usuários estão evitando ficar lendo demais, preferem ver a imagem para meio que selecionar o que acompanham? Tem alguma coisa nesse sentido, professor?
Claro, tem uma tendência aí do crescimento do impacto mais visual, né? Mas é curioso, porque também não explica tudo, não explica essa queda do Facebook. Eu acho que está mais atrelado a esses outros fatores aí de comportamento e da própria plataforma, que em alguma medida parou no tempo. Mas sim, tem um crescimento, as pessoas são mais impactadas por uma imagem, ela já capta qual que é o assunto relevante. É a partir da hora que eu tenho que começar a ler uma publicação, vou perder mais segundos para entender do que a pessoa está falando, primeiro passo. Segundo, para entender se aquilo me interessa. A hora que eu bato o olho num começo de um vídeo, né, dos vídeos que são muito curtos no Instagram, ou de uma imagem, eu já sei se o tema em geral me interessa, ou quem está publicando. Depois eu vou gastar energia para poder ver com mais cuidado. Ou seja, as pessoas passam pelo feed do Instagram com muito mais velocidade do que elas passam com o Facebook. Elas acabam se entretendo mais com isso. Então, sim, é uma tendência. Agora, de outro lado, se o estímulo visual explicasse tudo, nós estamos tendo um grande aumento do consumo de áudio. Então, quer dizer, plataformas como Spotify fazendo grandes investimentos em podcast, conteúdos que vêm de rádios sendo disponibilizados também nessas plataformas. Então, quer dizer, por lógica, se tudo fosse imagem e tudo fosse vídeo, não explicaria essa parte. Então, eu acho que, veja, está mais ligado à forma como o Facebook exibe as coisas e que as pessoas estão achando uma grande bagunça e, enfim, uma rede que não evoluiu na medida que o comportamento do usuário evoluiu.
E essa questão do algoritmo também, né? Porque esse desafio dos 10 anos é emblemático, né? Porque realmente faz o reconhecimento facial. Hoje é muito fácil, você tira uma foto numa festa, num restaurante e quer marcar pessoas, o próprio Facebook já pergunta: quem é essa pessoa? É o Arthur Igreja? É o Eduardo Rodrigues? Tá? O Facebook já reconheceu os rostos, né? Mas tem uma outra situação também, por exemplo, você faz uma pesquisa no próprio Facebook ou fora, você está procurando comprar, sei lá, uma televisão, um aparelho de televisão. E de repente aparecem inúmeras ofertas de televisão. Isso não só no Facebook, mas aparece também nos sites, né, que você entra. Isso também pode afugentar um pouco essa questão de que a pessoa parece que ela está sendo vigiada?
Com certeza. Está ligado àquele ponto, né, da era da inocência da internet. Então, no começo, parecia que era uma coincidência. Depois as pessoas se sentiram, caramba, esse negócio está aparecendo em tudo que é canto. Ao passo que hoje tem muita gente usando navegadores que não permitem que você deixe esse traço, ou estão abrindo ali no seu navegador a janela de navegação anônima, daí você não é monitorado. A verdade é que as marcas também estão passando por essa crise, elas estão tentando entender como não parecer invasivas, então tem muita marca hoje, por exemplo, fazendo seus anúncios dentro de vídeo de youtubers, né? Está lá o youtuber usando o produto, então o usuário vê aquilo de forma mais, não vou dizer elegante, mas mais discreta, né? Do que ficar sendo perseguido. E o Facebook passou do ponto, né? É um exagero, caramba, você faz uma pesquisa no Google, dali a pouco quando abre o Facebook, você só encontra aquela oferta. As pessoas começam a sentir que o Facebook não está a serviço dela, mas está a serviço de um terceiro. Tem aquela frase emblemática que fala, né? Quando você está usando um produto de graça, na verdade o produto é você. Então foi muito disso que aconteceu, nós estamos usando plataformas que nos dão uma série de recursos de forma gratuita, pode ter certeza que você está sendo vendido para alguém. Só que o problema é, no começo isso tudo era novidade, hoje começou a ficar uma navegação tóxica, né? Excesso de estímulo, anúncio para todo canto, e as pessoas estão procurando redes um pouco mais neutras, né? Um pouco mais limpas.
Sim. Bom, para a gente encerrar, aqui o nosso ouvinte, o Carlos, de Rio Claro. Quanto aos aplicativos, eu só uso o WhatsApp, inclusive, para falar com a CBN, né, como ele mandou a mensagem, mas acho válidos o Facebook e o Instagram. Tem o lado bom ainda do Facebook, né, professor? A gente falou que o que está afugentando os usuários, mas tem muita gente ainda que consegue utilizar o Facebook de uma maneira positiva, né? Não só pessoas físicas, como até empresas mesmo, não as que fazem propaganda, mas as que têm página, né, que fazem essa mídia espontânea. Dá para ter um bom uso ainda, né?
Com certeza, então, assim como toda tecnologia, ela não é, por definição, boa, ruim e também não é neutra, depende do que a gente faz com ela. Depende, acho que essa é uma discussão bem importante, que no final a ferramenta está lá. Agora, se ela vai ocupar 3 horas e meia do seu dia, ou você vai usar para se conectar com as pessoas que são importantes para você, para buscar as notícias que são importantes para você, quem determina esse uso é a pessoa. Então, é importante essa discussão para trazer essa responsabilidade, né? Ou seja, quanto tempo eu uso? Quais páginas eu sigo? Que tipo de conteúdo que eu estou curtindo para que ele apareça mais na minha página? Então, sim, com certeza o Facebook tem um lado fantástico de conectar pessoas ao redor do mundo. Mas a gente está falando de bilhões de usuários, literalmente bilhões de usuários. Facebook, se fosse um país, tá entre os maiores países do mundo, tem todo esse lado muito bonito de conectar pessoas. Agora, depende como que nós vamos fazer o uso disso tudo.
Bom, para a gente encerrar de vez, então, professor Arthur Igreja, o senhor aconselharia essas pessoas que usam 3 horas e meia a procurarem uma outra atividade, a pararem de procurar discussões, ou de criar, ou de entrar em discussões dos outros, para deixar uma vida um pouco mais leve, um Facebook um pouco mais tranquilo também?
Eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso, sabe? Se toda a vida da pessoa, toda a vida é um exagero, mas se grande parte do dia da pessoa está sendo ocupada por essas questões, ela primeiro deveria se perguntar o porquê. Por que ela acha tanta graça, né? É um pouco daquilo que aconteceu com aquela influencer, né? Aquela celebridade, a Kim Kardashian, né? Que ela vai até uma ilha nas suas férias e ela se orgulha, ela fala, a ilha é tão bonita, tem tanta paisagem que em 3 dias eu tirei 2 mil selfies. A pergunta é, o que ela aproveitou desse lugar durante esses 3 dias e o que faz uma pessoa tirar 2 mil selfies? Então, algo está errado, algo está sendo substituído. Eu acho que essa reflexão para o ouvinte é bem importante.
Bom, agora para liberar de vez, porque essa eu não posso deixar passar. A pessoa, o ouvinte aqui não mandou o nome, mas perguntava se ainda conseguia recuperar fotos do Orkut, e agora com essa questão da queda de usuários do Facebook, tem medo de perder essas fotos. O ideal seria salvar em outro lugar, né?
Pois é, muito curioso isso, né? As pessoas se dão conta que grande parte das memórias delas estão em redes. No Facebook, sim, tem algumas alternativas para o usuário salvar todas as suas informações, quer dizer, todos os dados que a rede armazena a respeito dele, ele também consegue fazer o download das fotos. e enfim, ter que escolher um outro meio, né? Ele vai ter que escolher um outro, uma outra nuvem, uma outra empresa para poder armazenar essas fotos. Então, é curioso notar que começa uma discussão a respeito disso. Não acredito que o Facebook vá acabar no curto prazo, mas de toda maneira, sim, é verdade. Grande parte das memórias de famílias, grupos de amigos, estão dentro do Facebook.
Muito bem. Professor Arthur Igreja conversou aqui um papo bastante legal, bastante informativo sobre essa queda de usuários do Facebook e os motivos dela. Professor da FGV, especialista em tecnologia e inovação. Muito obrigado pela entrevista, professor. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.